Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Semana Tricolor, mais uma edição aqui do nosso programa, para a gente falar sobre os principais temas do São Paulo, que começa aí nessa semana nos dando um pouquinho de alegria, pelo menos que a gente ganhou, né? A gente começa bem. Hoje não teremos a presença do Sombra, porque ele recebeu com exclusividade a lista de dispensa, falou que ia estudar isso daí, se ele aprovava ou não com o Casares, então ele volta semana que vem.
E aí, inclusive, ele está na reunião com o Casares nesse momento, né? Exato. Tomando aquele cappuccino lá no clube, né? No social de São Paulo, social que o Sombra tanto ama, né?
Adora.
Está tomando lá um cappuccino apimentado com o nosso presidente, né?
Na sauna, né? Ou na piscina, assim, Deus me livre. Aff, Maria. Mas a gente tem uma reposição à altura. Convidamos aqui a Renata Saporito, que já é de casa. Bem-vinda, Rê, tudo bem com você? Obrigado por ter aceito aí o convite.
Ah, obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para falar, né, do amor das nossas vidas, que, como vocês sabem, vocês sofrem também, na alegria e na tristeza, estamos juntos, não tem essa.
A Renata, para quem não sabe, é uma torcedora raiz do São Paulo, né? A gente vai dar uma desmembrada aí, vamos entrar um pouco na história sua com São Paulo Futebol Clube aí. A gente tem fontes fidedignas aí que você é uma torcedora das antigas aí, que viu muitos títulos no nosso estádio, né? Na arquibancada, não sei se é na cativa ou na arquibancada. Seria cativa, arquibancada?
Já fui muito de cativa, tive fases, né? E eu cresci no clube, nasci no São Paulo, né? Então, quando criança, a gente passava o dia lá e ia direto para o estádio, de dentro do clube, você tem acesso. Só que faz um bom tempo, depois de velho, eu resolvi de arquibancada.
Ai, mas muito melhor, muito melhor.
Muito melhor, mas... Eu falo, toda vez que eu vou de arquibancada, quando eu volto, eu falo, gente, eu não tenho mais idade para isso, eu vou de cativa, mas eu não consigo.
As pernas doem, né?
Ai, meu Deus! Não, eu saio da rádio e eu vou sozinha. Né? Então, eu desço na Giovani lá em cima, a pé.
O coração leva para arquibancada, não tem jeito, né?
Não, é engraçado que as pessoas falam, mas você não tem medo? Eu tô muito no meu ambiente ali, pra mim é uma coisa tão tranquila, minhas amigas não se conformam, mas como assim? Eu falo, gente, mas
você
é
mora
que eu
pertinho,
tô ali.
Né, você mora pertinho do Morumbi, né?
Não.
Não mais.
Não mais.
Não, morei durante muito tempo, não mais.
Eu lembro que você morava pertinho, ou pelo menos eu tinha essa notícia que você morava pertinho do Morumbi.
Não, hoje eu tô bem longinho, mas tá tudo bem.
Eu também, eu morava perto do Morumbi, né? Mas eu morava numa distância do Morumbi, era perto do portal do Morumbi. Era uma distância que, assim, era longe para ir a pé e perto para ir de carro. Então tinha... Sabe, para ir de carro pegava trânsito, na Giovani, né? Pouca gente... Não sei se todo mundo conhece aqui a Giovanni Gronchi, né? É uma avenida turbulenta aqui no Morumbi. E aí tinha que ir a pé. E eu a pé eu tinha medo, viu? Tinha medo de pegar lá aquela parte lá de cima, lá do McDonald's.
Ah, não, mas eu vinha do outro lado. Eu sou americano, entendeu?
Entendo,
e
sim.
Aí eu desço do outro lado, E ultimamente eu tenho descido... E eu pego, normalmente, a chegada do ônibus.
Ah, divide o trânsito junto com o ônibus, chegando.
Exatamente.
E para quem não conhece São Paulo, é um dos maiores momentos dos jogos do São Paulo, já que campo não está tão bom, a festa antes do jogo, às vezes, é até melhor. Então, a chegada do ônibus é uma das coisas mais legais que tem.
Não, e eu acho que a gente tem que enaltecer muito o torcedor nesse momento, porque, assim, essa recepção que a torcida do São Paulo faz... Não é de vez em quando, tem sido em todos os jogos. Agora deu uma parada porque cansou um pouco. Mas, assim, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. Cara, eles têm feito isso direto. Ninguém faz isso todo jogo, gente.
Exatamente. Não, a torcida é a craque do ano, né? Porque o que suportou e ainda tem dado resposta jogo a jogo, né? Não tem igual. E, Perrone, a gente vai ter muito assunto hoje, né? Hoje a gente vai falar da vitória contra o Juventude, a gente vai falar dessa possível vaga na Libertadores, tem a renovação ou não do Reinaldo, que a Renata também vai comentar com a gente, e o nosso top 3. Então, você que está aí acompanhando, fica ligado, já deixa o seu like aí, participa do chat, que enquanto a gente vai trocando ideia aqui, a gente vai jogando sua mensagem na tela. Então, ó, deixa o like, se inscreve e vai participando aí para a gente ler as suas perguntas também, né, Perrone?
Sim, vamos participar, galera. Estou aqui com vocês aqui nos comentários, né? A Renata também está aqui atenta aí. Qualquer pergunta a gente vai botar aqui na telinha, né? Para poder responder, tá? E vamos nessa, vamos começar aí. Largando aí, Sininha.
Isso aí. A Rê, ela está dividindo aqui, então fica tranquila, Rê. A gente...
Só um minuto.
Vai lá tranquila. A Rê, ela está fazendo uma dinâmica em casa que é a vida real. Então, a gente tem lá ela com algumas questões domésticas lá. Daqui a pouco ela já entra aqui com a gente de novo. Enquanto isso, a gente vai comentando já um pouco sobre o jogo de ontem, né, Perrone? Você chegou a assistir ou ficou vendo Fórmula 1, que nem eu, que ficou nos dois ali?
Não, eu assisti. Fórmula 1, para mim, depois que saiu o Senna, o Massa, não você, tá? Você, para mim... É o Senna genérico, você. Apesar de ter boa estirpe, mas é...
Tem dois N's no meu Senna.
Pois é, então tem que respeitar, né? Mas assim, não tava na Fórmula 1, não. Tava 100% no jogo, focado. E para mim é o seguinte, cara. A vitória foi muito importante, porque o São Paulo tirou... A gente até vai comentar um pouco mais para frente sobre as chances da Libertadores... Mas o São Paulo, além de ganhar os três pontos, que foi fundamental em cima de um Juventude que não tem mais ambição coletiva, mas ainda tem ambições individuais, né? Os jogadores estão querendo mostrar que podem ser úteis, né, em outras equipes, né? Então não adianta pegar e falar assim, o Juventude largou o campeonato. Largou coletivamente, porque sabe que no ano que vem vai para a Série B, tem outro planejamento, já estão até colocando jovens, né? Inclusive no segundo tempo, na partida desse último domingo, o Juventude no segundo tempo botou 3, 4 jovens, né? Mas a vitória do São Paulo, ela foi importante, além dos três pontos, porque o São Paulo, ele acrescenta ele diminui uma vitória em relação aos seus concorrentes diretos para a vaga. Então, por exemplo, o América Mineiro não venceu, o Santos não venceu, o Botafogo estava vencendo e empatou com o Fluminense, ótimo resultado para o São Paulo. E, por enquanto, né, até que, eu não sei, o Pedrinho pode me responder, está 0-0 lá, Fortaleza e Atlético Mineiro, 0-0. Se permanecer 0-0, o São Paulo tira uma das vitórias. O São Paulo é um dos clubes que tem menos vitória entre esses postulantes à vaga de oitavo colocado. Então, além dos três pontos, essa diminuição do número de vitórias é importante, porque no final das contas é o que vai prevalecer quando um clube tiver o mesmo número de pontos do outro. Você pode ver, está todo mundo mais ou menos com o mesmo número de pontos nessa oitava colocação. Sobre o jogo, depois eu vou dividir com a Rê para ela comentar um pouquinho se ela viu o jogo de ontem. Você viu, Rê?
Vi.
O jogo de ontem, a gente viu os mesmos problemas, a gente viu o São Paulo sem um meia de criação, de qualidade, que não tem, não existe, né, no São Paulo. Só que o Luciano, que faz essa função, estava suspenso e aí a coisa realmente foi degringolou tecnicamente. A partida foi muito rasa tecnicamente, muito porque o Luciano não esteve no campo também. O Luciano tem um papel fundamental nessa equipe acéfala aí, que é a equipe atual de São Paulo. O Nestor dá suas assistências, mas quem dá a dinâmica no jogo, que vai para o ataque, corre, faz gol, volta para marcar, segura a bola no meio de campo, pega, neste momento, nessa temporada, é o Luciano. E o termômetro do São Paulo, para mim, na temporada toda, eu vivo falando aqui no programa, é Luciano joga bem, o São Paulo tem chance de ganhar. Luciano joga mal, o São Paulo fatalmente não ganha. Ontem, graças à mediocridade do adversário, e não à nossa competência, A gente venceu essa partida, vencemos uma partida muito importante, mas tecnicamente nada a declarar, muito mais que isso. E aí, Rê, o que você achou aí do jogo do São Paulo esse último domingo?
Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que meio de campo do São Paulo vem sendo um problema, mas assim, por conta da instabilidade de alguns jogadores, né? Você teve um Pablo Maia, um Nestor fazendo um Campeonato Paulista excepcional. Acredito eu que depois do jogo contra o Palmeiras, os 4-0 no Allianz, cara, ali foi mental também, o psicológico dos dois, acho que foi muito abalado. Caíram muito de rendimento. Né? E por conta da saída do Gabriel Neves, enfim, por tudo que aconteceu, voltaram a ganhar outras oportunidades. Tanto que os dois, nossa, a gente já estava comemorando como, né, os novos Josué Mineiro, aquela coisa toda. Lógico que, gente, nas devidas proporções, eu estou querendo dizer que, assim, foram destaques do Campeonato Paulista. Enfim, agora. Tivemos também a insistência do Rogério em relação ao Igor Gomes. Então, foram várias situações nesse meio de campo, eu acho que muitas delas conturbadas. Acho que o Patrick, né, a constância dele, porque não adianta você colocar o cara para jogar de vez em quando. O cara só vai melhorar o futebol dele, se adaptando, com uma sequência de jogos, coisa que o Nicão não teve ainda. Tem se falado muito no dinheiro gasto no Galopo. Cara, quantas vezes você viu o Galopo de titular no time? Eu não consigo ainda dizer para você o que que é o Galopo no São Paulo.
Muito cedo, né?
Muito cedo e outra, o cara veio de fora. A gente sabe que o período de adaptação é diferente. O Nicão, por exemplo, se machucou, voltou, se machucou. Então, assim, o São Paulo teve muitos problemas no meio do caminho com alguns jogadores. A entrada do Gabriel Neves, que eu já citei aqui, foi por conta da lesão do Luan. O Gabriel Neves ia ser vendido não, ele ia ser negociado, ele não ia ficar. Uma questão de necessidade fez com que ele ganhasse a vaga no time. E até então, o Gabriel Neves não servia para nada. Ganhou todo esse espaço, por quê? Porque teve uma sequência. O Rogério não usava o Gabriel Neves. Né? Então, assim, as circunstâncias fizeram do Gabriel Neves um cara hoje de extrema importância, que o São Paulo aí está batalhando para mantê-lo no elenco. Então, eu acho que assim, foram muitas mudanças. E o Luciano, por ser esse cara, com essa personalidade, com essa dedicação dele, e essa ligação, com essa conexão com o São Paulo, e com o torcedor, é aquele cara que vem buscar o jogo, que participa de tudo, que faz questão, né? Que é aquele cara que come grama, que é o cara que a gente busca, que a gente quer tanto, que a gente já viu tantos jogadores. E só que ele, ao mesmo tempo, ele e o Caleri, eles também revezaram, né? O Luciano ficou uma época sem fazer gols e o Caleri fazendo gols. Aí isso virou. O Luciano passou a marcar muitos gols e o Caleri ficou numa seca de gols. Nada pra gente é tranquilo ultimamente.
Não dá para ser feliz, né? A gente não consegue.
Exato. Eu acho que o torcedor de verdade é esse, que acompanha tudo isso e fica mais maluco, mais fanático, mais, né, continuando no estádio. Cara, a gente se acostumou a ganhar tudo, eu pelo menos vivi tudo isso, e é na alegria e na tristeza, como eu comecei aqui falando. Estamos em busca.
O Patrick, eu achei que jogou mal ontem, né? Não, repetiu as últimas atuações dele, e acho que isso aí interferiu muito na criação do São Paulo, né? O São Paulo jogou num 3-5-2, né? O Rafinha, né? Encostando, né? Junto com o Luizão. Esse aí a gente pode falar, né? Tem um caso à parte aí hoje, né? Hoje surgiu aí uma informação importante do André Hernan, né? A gente pode até falar um pouquinho depois, né? Cena. E o Léo no lado esquerdo. E aí você abre a oportunidade dos dois laterais, né? Os dois laterais do São Paulo, eles. Não necessariamente o Reinaldo foi o grande destaque, fez os dois gols eficiente ao máximo. Mas se você for ver o jogo coletivo do Reinaldo e o jogo do Moreira, eles tiveram muito pouca oportunidade, né? Eles se apresentaram muito pouco na linha de fundo para
Gostei do
cruzar.
Moreira.
Na vez que o Moreira foi, teve gol do Reinaldo. Mas o
Sim.
Moreira não chegou tanto e não foi nem e não é nem na minha opinião não foi nem culpa dos laterais, culpa do no meio de campo que não dá aquele passe vertical que faz com que o lateral tenha oportunidade clareado fazer o cruzamento.
Um cara também, que ontem não foi bem como você disse, mas eu vou citar ele de novo, porque ele cruza muito bem, tem dado muitos gols importantes, é o Patrick.
Então, sim.
O Patrick, eu sempre falo aqui, ele é um cara muito esforçado, ele é um cara que agregou muito bem no time, mas ele não pode ser o protagonista, ele não é o cara que assim você vai dar 10 para ele e falar, cara, resolve. Ele resolveu alguns jogos aí do São Paulo, né? Mas ele precisa de alguém, e até teve um comentário aqui sobre o Nestor, aqui do Vilmar, né? Que ele fala, o Nestor sozinho é sobrecarregado. Eu acho a mesma coisa, o Nestor, muita gente xinga, detona o Nestor, e muitas vezes irrita mesmo, né? As atuações dele, que às vezes ele some do jogo. Mas o Nestor, ele ainda vai oscilar muito, ele é muito novo. E ele também é o mesmo caso do Patrick, ele não pode ser o cara protagonista. O cara que chegou para ser o 10 era o Nicão. O Nicão não teve sequência, não conseguiu sair do DM, né? E o Nestor com mais um cara bom no meio, ou o Patrick com mais uma peça no meio que resolva ali, que seja um cara protagonista, não acho que seja o Nicão esse cara, né? Mas você distribui um pouco a responsabilidade. No decorrer do ano, o DM deixou um monte de gente fora, suspensões, e aí, assim, o time que eu imagino que o Roger pensou ali também, teve que foi se esfacelando, né? E aí a gente viu o Nestor virar o protagonista, o Patrick, o Alisson muitas vezes, o Igor Gomes, e nenhum deles é para ser esse cara, né? Então, felizmente, isso prejudicou o ano do São Paulo também, né?
Então, mas aí que tá, você falou, né? Nenhum deles é esse cara. Teria que trazer alguém. São Paulo contratou muitos jogadores. E até um pouco desorganizado nesse aspecto. Porque quando o Arboleda se machucou, também foi desesperador.
Sim.
Né? O São Paulo foi às pressas atrás de um goleiro, porque o Jandrei não servia. Então, assim, é um planejamento mal feito, no final das contas, né? A gente não pode esquecer das contratações que foram feitas, e metade deles não jogam.
O pouco que tem gasta mal.
Hoje em dia, você vê o Luciano atuando como meia, né? Com apoio da torcida até, né? Porque o Luciano tem aquele perfil que o torcedor gosta, só que o Luciano carrega muita bola, o Luciano não tem o passe de profundidade, ele não tem a visão de jogo de deixar um companheiro cara a cara. Ele toca a bola e corre esperando receber.
Sim.
E isso é muito fácil de ser marcado em muitos jogos, né? Tanto é que quando o São Paulo, quando o adversário marca o Luciano, o São Paulo praticamente acaba, porque os laterais eles não têm profundidade, né? Esse nome é um nome...
Eu ia falar. Pois é, eu pensei nele também, eu não sei como é que tá isso, né? Se existe alguma conversa relacionada ao Ganso, estão pedindo, a gente está falando.
O Senna deve ter informação, né? Já que o Sombra deve estar lá com o Casares, né?
O Sombra está mandando WhatsApp.
O Sombra deve estar mandando alguma coisa no WhatsApp sobre o Ganso, né? Senna, você tem alguma informação sobre o Ganso no São Paulo, o interesse da diretoria? Eu ouvi falar que a diretoria, né, do São Paulo tinha dado o aval, né, numa possível negociação do Ganso. Parou aí no Rogério, no Muricy? Você sabe de alguma coisa?
É até uma informação do Gabriel Sá, um abraço para ele aí também, da Jovem Pan. A diretoria do São Paulo teria especulado o nome do Ganso, porque o contrato dele com o Fluminense se encerra em breve, né? Então já fica aquele papo se ele renova ou não lá. E aí tem um papo de que o São Paulo gostaria, né? Teria interesse em trazer o Ganso. Eu acho, para mim, eu acho um cara que ajudaria a resolver o meio de campo desde que nós tivéssemos também mais alguém de velocidade. Eu sempre falo, eu levaria o Reinaldo de Uber até a sede das Laranjeiras e mais uma grana, e traria John Arias e Ganso, se pudesse, se fosse assim tão fácil. Porque eu acho que essas duas peças aí, ou Ganso e mais um cara de velocidade, ajudaria muito ali o meio de campo do São Paulo, que hoje é um setor terrível, né, na criação do time, né, Rê?
Então, mas existe um esquema no Fluminense para que o Ganso consiga fazer tudo o que ele vem fazendo.
Também.
Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente sabe que o Ganso, durante a carreira dele, ele teve muitos problemas físicos. O Ganso chegaram até a falar uma época que ele não voltava mais a jogar bola. entendeu? Porque foi aquele cara que ele explodiu junto com o Neymar, né? A gente lembra muito bem disso. Mas ele teve muitos problemas físicos e no São Paulo ele não conseguiu, assim, teve, né? É um cara acima da média, ele não precisa fazer esforço. Só que ele precisa ter um esquema para que ele consiga fazer isso, não adianta.
E outra também, o Ganso hoje, ele não é o jogador mais adiantado, ele joga 4, 5 passos atrás com o Fernando Diniz, e é por isso que também deu certo no Fluminense. Ele não tem aquela corrida e o passe, ele gira o jogo, ele fica girando o jogo, e uma hora, quando tá mais claro, aí ele tenta o passe mais vertical, ele não joga como ele jogava no São Paulo, né? Como camisa 10. Ele joga hoje mais como um camisa 8 do que como um camisa 10. Ele mais é um segundo volante, né, do que um meia mesmo de criação. Mas é muito bom. Eu gosto muito do Ganso. E eu acho que, sei lá, se há a possibilidade do São Paulo tentar o Ganso, eu, na minha opinião, Daniel, não é? Eu tentaria, até porque é um jogador que não viria com um custo alto. Né, você não está comprando o Ganso de alguém, é um jogador que já conhece o São Paulo, né? Então eu não sei se tem alguma proibição do Ceni. Aí falaram, né, um dos internautas falou que o Ceni não gosta do Ganso. Eu não sei se o Ceni não gosta do Ganso, talvez o futebol do Ganso não se encaixe com o que o Ceni entenda como filosofia de jogo, né? Todos têm que se ajudar, todos têm que marcar e jogar, né? Tem um futebol um pouco mais dinâmico, mas eu repito, se eu pudesse trazer o Ganso, eu traria.
Nesse abismo de ideias que é o meio de campo do São Paulo, eu armaria o time para o Ganso, sabe? Colocaria ali 2, 3 caras para marcar, para ajudar, deixa o Ganso criar, porque assim, hoje é como algum, o Thiago Goulart, Thiago, eu suponho que seja o Thiago, que é T Goulart aqui, né? Não sei.
É, deve ser.
Suponho. Mas ele comenta esse exemplo da época do Dagoberto com o Muricy, guardadas as proporções, claro. Foi um pouco depois da saída do Danilo, né? Que o Danilo era a cabeça pensante no meio de campo do São Paulo, e muita gente não gostava, achava lento também. Quando o Danilo saiu, o São Paulo deu uma bagunçada. Hoje, você vê, o desespero é tão grande para a criação de jogadas que o Luciano está vindo criar. Ele sai do ataque para vir criar, porque o meio de campo não tensa. Tem aquela posse de bola não efetiva. 80% de posse de bola e toca de lado.
O camisa 10 do São Paulo, hoje, é o Luciano. Se vocês forem ver, o Luciano joga atrás do Calleri. Só que é um camisa 10 que carrega a bola, né?
Sim.
Não é o normal, não é o normal.
Na verdade, eu acho que ele nem carrega, ele vai buscar.
Isso, ele vai buscar, ele toca, quer receber. Não, né? Não é normal isso no time, né? O São Paulo precisa de um jogador que rode melhor o jogo, né? Que divida até com o Luciano essa responsabilidade, porque só o Nestor fica sobrecarregado mesmo.
Mas é isso, é um meia de ligação que o São Paulo não tem. Eu acho que o Ganso é esse cara no sentido de distribuir, porque criatividade falta. O Luciano não é esse cara, não é a função dele, mas ele está tendo que fazer. Agora, vamos supor que, sei lá, o Ganso já falou, não agora, né, que gostaria de voltar a jogar no São Paulo um dia. Vamos supor que pinte a oportunidade. O Rogério vai falar, não quero? Cara, não está podendo escolher tanto assim, concorda?
Não pode. E outra também, o Ganso tem que entender que no São Paulo ele poderia ser um jogador titular e, em alguns momentos, ir para o banco, tanto para dosar, né? Lembrando que São Paulo está fazendo o seu 72º jogo nessa temporada. É o clube que mais atuou no campeonato no futebol brasileiro. Um jogo na frente do Flamengo, que pode empatar isso com a final nesse sábado, né? Mas é muito jogo, entendeu? E não dá para o Ganso jogar todas. Não daria para o Ganso jogar todas. Assim como, pô, foi incrível que o Calleri conseguiu jogar todos os jogos. Todo jogo que o Calleri jogava, Rê, eu ficava morrendo de medo dele se contundir, porque ele jogou todos os jogos. Ele, o Nestor, foi um dos que mais jogou também, e o Pablo.
Outra coisa, eu sempre falei, cara, o Calleri sai do campo, parece que ele foi pra guerra.
Né? Brigando.
É desesperador. Vou citar um exemplo que eu acho que você pode trabalhar com o Ganso no São Paulo. O que o Vitor Pereira faz com o Renato Augusto no Corinthians?
Com o Ganso?
É, em relação... Porque o Renato Augusto não joga 90 minutos todos os jogos, ele não consegue. Tá, é.
Em relação a dosar, né?
Concordo. É 60 minutos, entendeu? E, nem todos ele joga, porque é um cara também que não tem mais 20 anos, tem problemas físicos, mas olha o que ele tá rendendo. A ideia seria mais ou menos essa. Dá para você fazer isso com o cara.
O Ganso é mais saudável hoje que o Benítez, que todo mundo queria ver. E que dava algum lampejo de qualidade no meio de campo, no time do Crespo, não era? Porque a gente não podia contar com o Benítez, porque ele se machucava direto. Mas quando ele entrava, o Rigoni funcionava. O Calleri jogou pouco, né, com ele. Mas o Luciano funcionava. O São Paulo tinha uma criação de jogos, né, de jogadas. Hoje não tem, né? Hoje quase não acontece isso, né? Diferente da época que a Rê era torcedora adolescente, que eu vejo na mão dela uma pasta que ela já me mostrou numa entrevista.
É, eu queria, o Pergoni acho que nunca viu. Eu não sei se você... Você nunca viu? Não. Cara, eu sou de 82, né? Então, pô, eu vi tudo, mas eu era uma criança. Vejo a galera colecionar algum de figurinha, o meu era esse.
Olha.
Completo.
Isso aí é raro.
Não, e assim, você não tem ideia, tá tudo assim muito bem.
Maravilhoso.
É, não, demais. Ah, tudo, né, de 90 pra cá, cara, não dá. É surreal. E aí eu tenho, gente, é uma loucura isso. É que eu não tirei do plástico porque esqueci. Mas assim, eu tenho tudo.
Com 10 Peraí. Anos a conquista, né? A primeira conquista, né, da Libertadores e do Mundial, você tava com 10 anos, né, Rê?
Libertadores eu tava em todas, mas assim, não é que ia eu e meu pai. Meu irmão, vocês conhecem, meu irmão, aliás, falou, pô, manda um abraço pra mim, pro Zaca, pro Cauê, um beijo pra eles, né? Meu irmão adora.
Me recuso a mandar abraço pra Zaca e Cauê. Uma dupla... Uma dupla que só me atormenta. Eu ponho um post e eles vêm pegar no meu pé. Não tem abraço nenhum para Cauê.
Mas é uma dupla engraçada, vai.
Demais.
Sério. Não, você tá vendo aqui a quantidade de coisas que eu tô tirando do plástico?
É muita
coisa. Queria eu ter toda essa organização aí que você tem.
Lembra quando a mulherada colecionava papel de carta?
Você colecionava...
Pôster.
Essa daqui é o primeiro mundial, né? Olha. Segundo, terceiro. Aí tem tudo o que você quiser. Recopa, Supercopa, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Cara, eu no dia seguinte eu tava na banca, mas eu não saía da banca nessa época. Hoje eu não vou mais.
Hoje não tem mais nada. Hoje quase a gente vai pra uma sula ainda, né? Pra pegar uma sula e botaria na minha casa.
Não, as e aí... Da sula.
Achei ofensivo você mostrar essas de Mundial aí, porque tem colegas nossos que torcem para outro time que não tem. Eu acho desnecessário.
Mas essa daqui é uma das mais especiais.
Sensacional.
Você lembra disso, Perrone?
Perrone estava em Mônaco nesse dia.
Lembro sim. Não estava em Mônaco, não. Estava lá na arquibancada.
Meu, eu tenho muito jornal, gente. É uma coisa assim que eu não sei explicar.
Espetacular.
Olha, no dia que você quiser, que você precisar aí, tiver muita coisa na tua casa, você precisar jogar algumas coisas fora, pode me chamar que eu passo aí para recolher algumas coisas aí, te ajudo aí nessa sustentabilidade, sabe?
Essa festa depois do Tri Mundial, a recepção dos jogadores no aeroporto, pela cidade, cara, que isso?
Eu falo que a cidade de São Paulo só parou, eu só vi parar 3 vezes na minha vida, né? Duas foram coisas ruins, né? Que foi quando o Ayrton Senna morreu, né? Eu lembro daquela história do PCC, né? Que parou tudo. E quando o São Paulo foi campeão do mundo, porque eu nunca vi, nem quando o outro time lá da Zona Leste foi campeão, que falaram que ia parar, não parou porque foi a nossa. Nossa festa acabou com a cidade, assim, no bom sentido, né? Parou tudo, foi muito legal.
Foi muito legal.
Daqui da galera, né? O Val falando, ó, Rê, você tem que guardar um baú de 7 chaves. né?
Não, gente, e assim, é tudo na pasta, organizado, para justamente não ter danos, entendeu? Que é um negócio assim que eu me orgulho muito, mas eu era uma garotinha. E assim, na época, nessa época, as filhas do Raiz estudavam na minha escola. Poxa. E ele aparecia lá de vez em quando. Cara, era uma loucura. Eu tenho 5 autógrafos do Raí. Eu tô procurando aqui. A gente saia correndo atrás dele. Ai, gente, que engraçado. Era demais. Vocês não têm ideia.
E, aquela época que você ia, né? O começo, quando você começou a frequentar o Morumbi, não tinha tantas mulheres no estádio como tem hoje, né?
Não.
Hoje em dia, você, assim, ó, eu praticamente eu vejo mulher em todos os setores do Morumbi, e assim, uma quantidade absurda, assim, ouso dizer que a cada 5 torcedores, 3 são homens e 2 mulheres, não sei se é isso aí, não sei se é
isso. Cara, mas é isso que eu tô te falando, muito. Pensa nessa época, quem tem isso?
Não era comum, não era fácil.
Não, então assim, é uma coisa... De criança, fui criada no clube, cresci lá. Meu pai é muito fanático, nossa. Então, é um negócio é muito especial, assim. É de coração, sabe? Não é modinha, não é.
É isso aí.
Isso a gente depois vai fazer um gancho com isso aqui mais para frente, que a gente vai relembrar no nosso top 3. Então, fica aí até o fim. Vai deixar uma mensagem, teu like, que a gente ainda vai falar de memórias boas, né? Infelizmente, a gente tem que voltar um pouco para o presente, porque tem outro assunto em pauta aí também, Rei Perrone, que é o seguinte, tem um jogador aí que ontem foi muito importante, fez 2 gols, e que está numa discussão aí se ele fica ou não fica no São Paulo, né? Se ele renova ou não. O Reinaldo está esperando uma resposta de uma contraproposta que ele entregou para o São Paulo, e para definir o seu futuro, e o Fluminense está de olho também nele. O que vocês acham aí? Primeiro vai o Perrone aí comentar o que ele pensa aí do Reinaldo.
Então, o Reinaldo, até hoje, ele... Bom, vamos primeiro aos fatos. Fato 1, o Reinaldo, todo mundo viu no jogo de ontem, o Reinaldo, com os 2 gols, ele virou o lateral esquerdo com mais gols da história do São Paulo. Óbvio que ele também tem 10 anos praticamente de casa, né? Mas isso é um fato, né? Então, o Reinaldo é ídolo de muito torcedor do São Paulo.
Tem que respeitar, né?
Respeitar a história dele no clube. Não conquistou tantos títulos assim, mas se fosse isso também, muito jogador de São Paulo que é ídolo lá atrás... Também não deveria ser, porque o São Paulo estava em construção do Morumbi, ganhou muito pouco, e mesmo assim tivemos alguns ídolos lá naquele período. E eu acho que o Reinaldo, essa história de ídolo também é muito particular de cada um, né? Então a gente tem que respeitar, é o que a Rê falou. Fato 2, o Reinaldo já não é mais um jovenzinho, né? Então não adianta também o Reinaldo querer... Eu não sei se isso é verdade ou não, mas querer um contrato longo. Não adianta agora, né? Se pedir um contrato de 2 anos, por mais história que ele tenha no clube, eu acho que está um pouco difícil para ele, com o valor que um veterano tem no mercado brasileiro, que eu não concordo com o valor de veterano nenhum. Acho que os veteranos, eles têm que dar experiência nos clubes, mas os clubes, eles superfaturam muito os veteranos, né? Você vê muito veterano no banco que ganha mais do que gente que está jogando agora. Isso cria um problema para o futebol brasileiro. E tem mais uma possibilidade aí, não sei se vocês viram, né? O Gabrielzinho Sá também lançou, eu chequei também, é uma informação que procede, inclusive o blog, no começo de outubro, no dia 6 de outubro, o blog falou sobre ele. É uma sugestão que eu daria para o São Paulo no caso do Reinaldo de embaçar a negociação, que é o Juninho Capixaba, né? É um jogador que passou pelo Corinthians, é um jogador do Grêmio, que está atualmente no Fortaleza, está fazendo bons jogos lá na equipe do Vojvoda, que é uma equipe que está acertadinha, né? Mas ele está lá, ele é o líder em interceptações corretas no Campeonato Brasileiro, e é um jogador que não pertence ao Fortaleza, então não é do Fortaleza que ele foi oferecido. Ele foi oferecido provavelmente pelos empresários do jogador que querem, estão aproveitando o bom momento dele para trazer ele para o mercado maior, né, para o Sudeste, ganhar um pouco mais também. Enfim, é um jogador que me agrada. Para o lugar do Reinaldo, eu tinha visto dois jogadores me agradavam, três jogadores me agradavam bastante. O Juninho, junto com o Bidu, do Cruzeiro, que é um jogador do Guarani, que está fazendo uma boa temporada na Série B pelo Cruzeiro, são os dois jogadores que eu traria no lugar do Reinaldo, se o Reinaldo sair. Tem um outro jogador que corre por fora, que é um jogador que ainda precisa provar um pouquinho mais, mas é um jogador que eu gosto. É o Jamerson, do Guarani. É um jogador que está aqui, que foi para o Guarani agora no começo do Campeonato Brasileiro e tá bem lá no Guarani. Vocês verem que o mercado ele não está tão bom assim, né? O mercado brasileiro não é aquele mercado de outras horas, né? Mas assim, sem sair do muro, eu estava torcendo bastante pela permanência do Reinaldo, porque assim, o mercado não estava favorável. Mas se vier o Juninho, o Capixaba, eu mandaria uma carta para o Reinaldo, faria aquelas despedidas do clube, traria o Juninho Capixaba, jogaria com menos o salário baixaria um pouco em relação ao que o Reinaldo ganha e botaria para disputar a posição com o Wellington. Você, Rê?
Cara, eu acho que é isso. O Rogério tem colocado bastante o Wellington. Para poupar também um pouco o Reinaldo. É só para voltar um pouquinho no tempo, o Reinaldo era aquele cara que não podia pegar na bola que o torcedor São Paulino vaiava. Ele teve que fazer a transição aí da pra Chapecoense para voltar, né? Aquela coisa, né? Vai e volta. E passou a ser um jogador muito importante em diversos momentos. Cabeça meio quente muitas vezes, mas é da personalidade dele. Agora, é um cara que entregou muito e que entrega muito. O próprio Rogério disse que a prioridade é mantê-lo no elenco. Ele quer que o Reinaldo continue. Só não acho que, por conta de toda a situação financeira que o clube vive, né, mesmo porque tem outros jogadores com salário igual ou até maior que ele, que, cara, você não tem mais muitos anos de perspectiva para manter no elenco, para gastar essa grana, porque não dá, eu acho que não deve. E nem pode também. Então, eu acho que tem que ter bom senso. O clube tem que ter, nesse momento, um bom senso. Não sei qual é a pedida do Reinaldo, mas ele tem que entender, ele tem que colocar no papel também, cara, é um jogador de mais quantos anos para jogar em alto nível? Entendeu? Então, tem que ver para o São Paulo também o que, que é bom nesse... O Rogério já falou que acionou que quer que ele permaneça. Falou que, cara, com a idade dele, fazer o que ele faz na lateral esquerda, poucos fazem. Exato. Agora, vamos ver. Qual é o tipo de contrato que o Reinaldo quer para permanecer? Tem que ficar bom para ele e para o clube, senão, bye-bye, infelizmente. Acho que o Juninho Capixaba é um nome bom, tá nesse radar que eu vi também. Em relação a outros jogadores, por enquanto, também não sei. Mas eu seguraria mais um pouco, mas sem cometer loucuras. Porque no momento que São Paulo vive...
Um aninho, né?
Tá um aninho. É isso.
Eu acho que é legal, né? Eu concordaria. Isso, eu um ano, um salário parecido com o que ele tem agora, eu concordaria. Até porque, né, Senna, o Reinaldo, bem ou mal, o Reinaldo é uma das fontes criativas do clube, do time hoje. Né? O Reinaldo sabe cruzar e o Reinaldo sabe bater pênalti. Então,
chuta bem de fora.
Chuta bem de fora. Não tem feito tantos gols, né, de fora quanto ele fazia. Mas chuta bem, é uma das fontes criativas desse São Paulo aí, que é pouco criativo.
Eu sou bem crítico do Reinaldo, assim. Mas eu acho que, assim, o São Paulo também não pode, de repente, se livrar do Reinaldo e trazer um cara meia boca ou pior. Porque aí a gente só vai aumentar o problema, né? Talvez, por exemplo, um jogador que eu acho que é legal na lateral... Mas ele tem contrato, estava olhando aqui, até 2024, e dificilmente o clube dele liberaria, é o Abner, que eu acho um bom lateral esquerdo, já está um tempão lá no Atlético. Né?
Tem.
Dava para seduzir lá e falar,
Abner, já está
então, já está muito tempo aí, né? Vamos para um centro maior e tal. Mas assim, é difícil. Agora, eu acho que, de repente, assim, se o São Paulo não achar um cara que seja melhor que o Wellington, por exemplo, né? Aí talvez fosse o caso de falar, Reinaldo, fica um ano para a gente fazer essa transição para o Wellington ou para outro, e aí a gente vai ter mais tempo para não sair comprando igual foi com o goleiro. O São Paulo saiu na véspera do limite de inscrição nas Copas e trouxe lá o Jandrei, trouxe Felipe Alves e tal, e fez besteira, na minha visão.
Tem esse fator Wellington também, né? A gente não sabe se o Wellington vai ficar no ano que vem, né? Meio do ano, né? Tudo vai também em relação ao que o Wellington vai apresentar no ano que vem, se ele vai ficar, se ele vai... Né? Porque se desfaz do Reinaldo e também o Wellington sai, acaba tendo problema que não teve com o goleiro. Né? Você vai ter que contratar as pressas.
O Vanderlei ele fala que vai seduzir quem se não tem dinheiro. Amigo, criatividade, como é que você chama a morena para sair se você está sem grana? Pensa, tem que ter...
Põe uma camisa de São Paulo e convida.
É isso aí.
Mas... Não, e o Wellington eu gosto também. Aliás, o Muricy já apontava o Wellington lá atrás, né? Como uma revelação. Não sei nem se ele teve a ver também com essa vinda para a equipe profissional. É um jogador versátil, acho o Wellington um jogador rápido, explosivo. Mas é garoto. E você tem que ir com calma. Né? Assim como vários outros também. O São Paulo, por uma questão de necessidade, eu acho que jogou responsabilidade também em cima de Nestor, de Pablo Maia, de Igor Gomes. Então, assim, a gente tem que também ter que tomar cuidado. São jogadores muito novos.
Sim. O Bruno falou que a gente esqueceu de citar que o Reinaldo é uma avenida. Sim, é uma avenida. Tá citado.
Não, terrível.
Precisa ter cobertura.
Os dois laterais, né? Igor Vinícius é outra também. Uma é a Marginal, a outra é a Pinheiros e a Tietê.
Mas o Rafinha tá lá para isso também, né? Tem tudo a ver. O Rogério não é...
O Rafinha, né, no elenco.
O Rafinha é um cara que eu acho que vai permanecer. Não só, não tô nem falando futebolisticamente, vai. Mas é um cara que tem uma identificação com o clube, queria vir para o São Paulo. Eu acho que é um cara que o Rogério confia, que o Rogério gosta. É aquele cara mais experiente, importante pro elenco. Eu não sei, eu vejo dessa forma. Não sei se vocês têm essa impressão.
Sim. E eu acho assim, eu sempre comento no Arquibancada, no Twitter, na hora dos jogos, né? O dia que o Wellington aprender a cruzar, putz, aí ele é titular absoluto. E aí um colega aqui colocou, né? O Wellington na mão de um técnico igual o Tele aprenderia a cruzar e viraria seleção.
O Cafu fazia isso, né?
Era com o Cafu, a história famosa do Cafu é essa. O problema é que hoje, quando o treinador chega e fala assim, amigo, você vai treinar 50 cruzamentos, vem fisiologista, vem empresário, vem assessor, vem um monte de gente falando, não pode, vai desgastar a musculatura dele. Então tem um monte de coisa que não acontecia antigamente, né, Rê?
Cara, e é por isso que a gente não tem hoje tantos, acho que não temos tantos, acho que a gente tem, não dá, não sei, cita 5 jogadores batedores de falta hoje, estilo Rogério Ceni, Neto, Marcelinho, sei lá, não sei.
Não tem. No Brasil não tem. Meio que acabou, né? Você vê gol de falta? Eu não vejo mais gol de falta no Campeonato Brasileiro.
Temos um goleiro que bate falta.
Leandro, da base, né?
Vai saber, tomara. Já pensou que legal?
Aliás, o São Paulo perdeu, né? Feio aí no Sub-20 na semifinal. Mas foi curioso. Teve um lance exatamente no mesmo lugar do gol sem do Rogério, uma falta que ele bateu na Arena Barueri contra o Corinthians, quinta-feira. Falei, se ele faz esse gol, cara, putz, ia cair a internet, porque ia ser muito igual, né, o local.
Quem batia bem na bola era o Sara, né, o Sara fez fez gol de falta, nesse ano, inclusive, né. O Luiz Henrique falou aqui que o lateral esquerdo do Del Valle é bom. É bom, sim, concordo. Vi ele alguns jogos aí do Del Valle e acho ele um bom lateral, mas eu vou lembrar de um lateral, na verdade não era lateral direito, esquerdo, era direito, também equatoriano, que era muito bom na equipe dele, que veio para São Paulo e foi um fiasco, foi o Reasco. Vocês lembram disso? O Reasco era muito bom na LDU, jogou muita bola na LDU, foi comprado pelo São Paulo e dali, ó, não saiu nada.
Nada.
Ele quebrou a perna.
Gente, qual o outro lateral que o Rogério trouxe foi do Cruzeiro? Não lembro agora.
Ah, teve... Não foi o... Não, que veio do Cruzeiro tinha vindo o Orejuela aí, que foi mal, né?
Orejuela.
Né? Você falou tá no Atlético. Eu tô rezando para que o Atlético compre ele, né? De repente,
porque o Rogério, né, gosta dele.
Ave Maria, Deus, cheia de graça. Aliás, pagamos caro, né? 13 milhas no Orejuela.
Agora, eu queria perguntar uma coisinha para vocês, se vocês me permitem. Em relação ao Felipe Alves, vocês acham que está ok para ano que vem? O São Paulo vai continuar procurando? Não sei, em relação ao gol mesmo.
É, pelo jeito, o São Paulo vai atrás de mais um goleiro, mas eu acho que a insatisfação talvez seja mais para o lado do Jandrei. O Felipe Alves, ele, assim, não é aquele goleiro que você fala, pô, vai resolver o problema do São Paulo, mas ele teve uma falha pontual contra o América, né, que foi feia, e aquela na estreia que ele comete o pênalti, depois ele defende e tal, mas, assim, ele vem conseguindo fazer bons jogos, né, contra o Palmeiras foi muito bem, naquela fatídica final de Córdoba, ninguém foi bem, mas ele ainda, quando foi exigido, ainda fez alguma coisa e tal. Mas eu acho que o São Paulo ainda vai atrás de algum goleiro e talvez manter o Felipe como banco, né? Eu acho, né, o Perrone?
Eu tenho um ponto de vista um pouco forte. Eu acho que o São Paulo tem que ter sempre um ótimo goleiro. Não pode ter um bom goleiro. Tem que ser sempre um ótimo goleiro. Desde que eu comecei a ir na arquibancada, eu vi Valdir Pérez, Gilmar, Zete, Rogério. Eu não estou acostumado com goleiro bom. Eu estou acostumado com goleiro ótimo. O Felipe é um bom goleiro. Poderia ser um goleiro reserva. Se o São Paulo for atrás de um goleiro, que não vá atrás do John. Que não, tem que vir com um goleiro ótimo. Ótimo para mim... Perrone, qual é o goleiro ótimo para mim hoje? Um goleiro que está no Santos é ótimo. O João Paulo para mim.
João Paulo é demais. Tô fãzão.
Entendeu? Então, se for para ir atrás de um goleiro, não, vai atrás de um goleiro pronto. Se não, deixa o Felipe Alves jogando. Né? Não adianta ficar agora indo atrás de um outro goleiro, depois de um outro, e não resolver mais a posição. Vai com fé num goleiro ótimo. Armani, do River Plate. Sabe, tem que ser esse nível.
Aliás, não, você pode... viu o que aconteceu ontem?
Eu vi, cara. Nossa.
O Rei, você viu? Era a definição do campeonato argentino.
Sim, sim. Sim.
O Armani, goleiro do River, pegou um pênalti que acabou dando título pro Boca no outro jogo.
E você não sabe, o outro jogo foi Boca Independiente. E todo mundo achava que o Independiente ia facilitar, porque é rival do Racing, né? Que tava concorrendo com o Boca. O Independiente foi e empatou o jogo com o Boca.
Cara,
tava na mão do jogador do Racing, um pênalti no último minuto, e o goleiro do River defendeu.
Não, e vai explicar isso pro torcedor, né? Ele não quer saber. Se vira, meu amigo. Não, sobre por goleiro, eu acho
que... Por isso que eu acho, Rick, que tinha que vir ir pra cima do Armani. Hoje o Armani tá embaixo, olha lá.
Eu...
Porque defendeu um pênalti. O Rossi do Boca...
Falam muito bem.
Mas... Acho que o último auge do São Paulo, né, com o último Mundial, a última Libertadores, e até 2008, que a gente pode considerar, né, o que era o forte? O gol, que sempre foi, né? E a zaga. A gente teve transições de zagueiros espetaculares. Aí eu te cito uns 5 tranquilamente. O próprio Miranda viveu isso. André Dias, Fabão, Lugano, cara, foram vários.
Breno.
O São Paulo foi tricampeão brasileiro, nunca ninguém foi tricampeão brasileiro, não era pontos corridos. E você pega essas equipes, né, que continuam ganhando o Campeonato Brasileiro, é o gol, é a zaga, é sequências de títulos, né? Você pode ver. O Arboleda, lógico, voltando, mas eu acho que não é só isso.
Não, você pega aquele título de 2007, São Paulo teve uma média de gols tipo de um gol por jogo, um gol por rodada sofrido, no máximo. Era uma defesa muito forte, o sistema defensivo do São Paulo funcionava muito bem, né? Saía um, entrava outro, era muito bem construído. Hoje, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a defesa ela fica muito exposta, porque você tem lá só o Pablo Maia sobrecarregado marcando na frente, né?
E você não sabe se o Rogério vai jogar com dois, com três. Tá assim, ele muda muito. Por quê? Por que ele muda muito? Porque tudo depende com o que ele tem à disposição.
Exatamente. E aí é DM, é suspensão, jogador tomando cartão bobo, né, por reclamação. Ontem o Pablo Maia tomou um cartão que eu fiquei pé da vida, igual o do Luciano contra o Curitiba. Então, assim, parece que os jogadores estão, às vezes, desconectados também. E por isso que eu sempre falo, assim, a gente fica pé da vida, às vezes, com algumas questões do Rogério, escolhas, convicções, mas a gente não olha, assim, no todo também, quanto que o elenco, às vezes, prejudica, né? Quanto que, às vezes, contusões e desfalques também deixam o técnico com a calça na mão. Por exemplo, depois do jogo contra o Palmeiras, como é que você ia armar uma defesa ali se você... E até no próprio jogo contra o Palmeiras, o Miranda sai machucado, você não tem o Arboleda, você teve a zaga da Copinha jogando e conseguiu segurar o melhor time da América, né? Então...
Ó, tem um dado aqui, legal. Tomou 19 gols em 38 jogos, né? 90... E assim, era um time que não fazia muitos gols, mas não tomava gol.
Não tomava. E falam muito aqui também um nome que eu gosto bastante, que é o Bento, né? O goleiro do Atlético Paranaense, que é um bom goleiro, assim, do cenário que a gente tem hoje, né? Do Brasil. Bom goleiro. O Santos, claro, baita goleiro, mas já está no Flamengo. Gosto muito do João Paulo, até pela personalidade dele. Muito. Acho que é um cara que seria um cara bom, assim, para...
Mas o São Paulo já tentou, né?
É difícil. O Santos não faria jogo fácil, até para o John, né, que o São Paulo vai sondar, até para ele não vai ser fácil trazer, né? Mas aí tem outro tema que a gente vai comentar rapidinho também, que acho que está ligado nisso, em relação a Libertadores, né? Matematicamente, a gente está aí próximo, né, de uma vaga, é possível. O que vocês acham? Você acha, Perrone, que o São Paulo consegue chegar aí num G8 e ir para Libertadores?
Com certeza, a possibilidade matemática, ela existe e ela depende só do São Paulo, acho que isso é muito importante. São dois jogos agora no Morumbi, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro, que é um candidato direto a essa vaga. E, cara, se jogar bonito, se jogar feio, é jogar para ganhar, você não tem escolha. Não gosto de usar a palavra obrigação, mas é a única chance de você disputar a Libertadores do ano que vem é ganhando de cara esses dois jogos, que são importantíssimos. Não dá para você tropeçar, não dá nem para você empatar. Não sei o que o Rogério vai fazer, eu não sei o que esses caras vão fazer, mas é primordial para você conseguir, né, esse caminho, porque é o que nos resta. E só para ainda juntar esse assunto, né, de Libertadores, assim, eu escutei muito isso, mas o São Paulo está esperando para ver se vai disputar Libertadores, para saber se vai reformular, se vai contratar. Cara, você tem que ser competitivo ano que vem, disputando ou não a Libertadores. Porque não existe só a Libertadores. Sabe, você tem um Campeonato Brasileiro que é extremamente competitivo, você tem Copa do Brasil, você tem Copa Sul-Americana. Assim, é um ano para você jogar bola e ganhar alguma coisa e ser competitivo. O São Paulo foi competitivo esse ano, apesar dos problemas. E a chance agora é essa. Porque a gente sabe o quanto o São Paulino ama a Libertadores e quanto faz diferença no ano do São Paulo a competição. Mas eu acho que a organização, o planejamento, a estrutura e a reformulação, ela tem que vir de qualquer jeito.
Exato. E até financeiramente, né, Perrone? O São Paulo precisa também da cota de TV, bilheteria e tudo, né?
Sim, eu vou na linha da Rê. Eu acho que os dois próximos jogos vão determinar se o São Paulo vai ou não para a Libertadores. Se não ganhar 6 pontos, fica muito difícil de ir. Até pode dar se ganhar se ganhar um e empatar o outro com 4 pontos, até ainda está na briga. Mas a questão é que não é além dos pontos, né? Você tem que ter as vitórias, né, para você duelar com os candidatos. Então, para mim, a Rê está certíssima. Os dois próximos jogos vão determinar. Se o São Paulo ganha os dois, e é possível ganhar. Você põe lá o jogo contra o Atlético Goianiense, tem que ganhar, não tem jeito. Quinta-feira tem que ganhar. Aí, se ganha, você põe um bom público contra o Atlético Mineiro, um jogo mais, vamos dizer assim, mais vistoso, né, para o torcedor, vai ser num fim de semana, etc. E o Atlético Mineiro vem sem o seu principal jogador, né? o Hulk não joga mais na temporada, né? Isso aí faz diferença. Se você ganha esses dois jogos, você tem o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que eu acredito que, se o São Paulo ganha esses dois, é possível duelar com o louco Fluminense do Diniz. O Fluminense do Diniz é imprevisível, pode ganhar do São Paulo lá, como pode perder também. Não vai ser jogo para empatar, eu acho que vai ser um jogo que é possível de ganhar, se o São Paulo estiver animado, embalado. E aí você tem dois jogos no final para completar, você tem o Internacional, ah, o Internacional tá bem, mas a gente vai estar no fim do campeonato e é um jogo no Morumbi.
Pode e a gente ser... empatou lá, 3x3?
Foi sim, e o São Paulo tem um... O São Paulo tem uma coisa de que tem que ganhar do Internacional, porque o último jogo que o São Paulo jogou com o Internacional aqui no Morumbi foi 5x1 para eles, né? Não foi? Não.
Foi em 2020 esse.
Não, foi esse. Mas eu tô com esse jogo entalado na minha garganta até hoje. Então tem que ganhar do Internacional no Morumbi. E no final é contra o Goiás. Goiás, não sei se vai estar disputando alguma coisa, né? Provavelmente já vai estar na Sul-Americana. Né? Não sei se ele está disputando pau a pau com a gente no uma vaga na oitava colocação, mas aí é um jogo que você tem que jogar com tudo. Né?
Mas também deu trabalho, empatamos no Morumbi, no primeiro turno. Pedro Raul, né? Fez dois
Pedro
gols,
Raul
foi?
Fazendo gol de tudo quanto é jeito, né?
Cara, não tem jogo
mas
fácil,
eu acho que embalar... essa que é legal. Não tem, mas se embalar com esses dois jogos no Morumbi aqui, tem muita chance de ganhar do Fluminense. Compete contra o Fluminense.
Isso.
E o torcedor merece, pô.
Sim, sim. E agora, sim, tá 0x0 ainda, Atlético e Fortaleza, que é bom. Porque, assim, se o Fortaleza ganha... porque se o Fortaleza ganha, passa o São Paulo em número de vitórias. Se o Atlético ganha, dispara um pouco mais. O empate deixa eles ali perto e tem um confronto direto. Então,
quanto falta?
Tá nos 67 minutos. Agora eu sou velho, para mim era 45 do primeiro tempo e 45 do segundo. Agora eu confundo, não sou bom de matemática.
Não, esse negócio de 67 minutos veio para acabar com quem é de humanas, né?
É, 22, vai. 23, vai.
Ai, e o assim...
pessoal tá pedindo você na presidência do São Paulo aqui, no chat, nossa. O Tom, falando que você precisa estar lá. Que mais aqui? O pessoal pedindo likes aqui, o Vilmar, o Oliver lembrando do 5x1, que foi no dia do aniversário dele de 40 anos, que presente de grego, pelo amor.
Quem que acabou com o São Paulo? Teve um jogador do Inter que fez um...
Yuri Alberto.
Foi o Yuri Alberto, eu falei, será que foi o Yuri Alberto? Eu não vou falar porque eu não tenho certeza, mas foi ele, não foi?
Eu tenho certeza absoluta.
Tirou um barato, né? Tá louco. Sai zica.
Cara, mas também desde que chegou não ganha da gente.
É lógico, não.
Né?
Aí veio para o lado errado da força, agora vai ficar lá no jejum, porque o clube que tem clube paulistano que está mais tempo em jejum são eles, não somos mais nós. Então, e aí vamos para outro tópico aqui, para a gente falar um pouco de coisa boa, né? Tipo aquela coisa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Vamos falar do nosso top 3. Lembrar coisas boas aqui. E aí a gente propôs o seguinte para você aí no chat também, né? Nosso top 3 hoje é sobre os 3 gols mais importantes que você já viu, mas não na TV, no estádio, em loco. Então, vai você pensando aí no chat para dizer aí para gente. Eu também estou pensando aqui, porque eu estou na dúvida entre um e outro. A Renata já tem os dela, pelo que eu já estou sentindo aí. Né?
Gente, mas sabe que é muito engraçado? Como eu vou muito no estádio... Eu já vi tudo que você pode imaginar. Eu vi o gol de placa do Alex atrás de mim. Eu vi os dois pênaltis que o Dida pegou do Raí.
Só coisa ruim.
Eu vi o gol de falta que o Rogério... Não, calma. Mas você vê como eu vou, tá? Não é só na alegria, não. Lembra do Roger? Que o Rogério fez o gol e ele mandou aquele golaço do meio de campo?
Irregular.
Não, tipo, eu só vi... Não, e assim, lógico, cara... Todas as Libertadores, os brasileiros. Eu tava falando para vocês antes de começar, o de 2000, que o Rogério contra o Santos, a final, faz um gol de falta, eu tava na amarela atrás, que a bola bate na trave e entra. É tanta coisa. Né? Jogos decisivos, o jogo decisivo que o Rogério vai lá e bate o último pênalti. Sei lá, cara, é muita coisa. A gente viveu muita coisa.
É muito, é difícil resumir em três, né? É complicado. Vou deixar o Perrone, eu vou te tirar um pouco da roubada, Rê, para você pensar nos três momentos mais importantes favoráveis ao São Paulo. O Perrone, ele vai listar três gols que ele
viu.
Tá
sendo no Morumbi?
É, no Morumbi.
Puta, eu vi um voo de bike do França no Pacaembu, absurdo.
Ótimo.
Não sei se vocês lembram.
Fantástico que lembra. Lógico que lembro.
Fui muito no Pacaembu, principalmente em 2017, que o Hernanes veio e salvou a gente, que a gente jogou muito lá.
Sim. Boa.
E que é uma delícia também, né? Ver jogo no Pacaembu. É
legal. Era, né? E agora tem que ver o que vai acontecer com o Pacaembu,
é,
né?
Não,
era uma
sim.
delícia aí no Pacaembu. Eu adorava também. Quando o São Paulo tinha que fazer reforma no gramado, no começo do Paulista, a gente pegava o Pacaembu, era gostoso ir sentar lá na Praça Vila Boim, tomar um tajibrina, né?
Uma cebada.
Maravilhoso. Então tá, eu vou falar então os meus aqui para aquecer aí vocês dois. Pô, eu que dei essa sugestão, né, para a pauta de hoje, né, os gols que a gente viu, e eu não lembrava que eu tenho os três gols, eu até tentei procurar, mas eu me lembrei, falei, pô, eu tenho os três gols no meu braço, né? Eu tatuei três momentos do São Paulo no meu braço, agora que eu tô me lembrando que era sobre isso. Um aqui, o Careca em 2006, eu estava no Brinco de Ouro da Princesa,
86.
Naquela final de 86, que foi no começo de 87. Eu tenho aqui o Raí, né? O gol do Macedo foi muito importante, o pênalti, né? O gol do Raí com um pênalti do Macedo, muito importante. E aqui eu tenho o que representaria o gol do Mineiro, vai, o Trimundial. Então, os meus três...
Você estava lá.
Estava no Japão, estava no Brinco de Ouro e estava no Morumbi em 92. Então, vamos lá. 86, Careca, o gol mais importante que eu vi, assim. Olha, ouso dizer que foi mais importante que os gols de Mundial, porque foi ali que começou tudo, na minha opinião. Né? Foi ali que virou um pouco a chave. E foi um mata-mata inesquecível para quem... para quem participou, para quem teve presente, para quem assistiu na TV. O gol do Raí de pênalti não foi o mais importante do Raí no São Paulo, mas foi fundamental para levar aquela cobrança, para aquele jogo, para a cobrança dos pênaltis. Um jogo amarradíssimo, né, no Morumbi.
Sim.
E o gol do Mineiro. Então, assim... Não foram os meus gols mais importantes, mas presente no estádio talvez tenham sido os três mais importantes, sim.
Mas um importante também, que estava um jogo duríssimo contra o River, que o Danilo abriu o placar. Sim,
de fora da área.
Cara, esse gol foi muito importante para a gente passar, porque não entrava bola de jeito nenhum. Né? Assim, o do Mineiro não estava lá, mas putz, foram 90 minutos tomando... Né,
cacetado atrás de cacetado.
Cara, cacetado. Os caras amassaram a gente, aquela bola do Gera, que o Rogério pega para mim, uma das defesas mais lindas do futebol. Três gols anulados corretamente. Aqui no Brasil jamais teriam sido. Pelo menos um não teria sido.
O cara não, é o VAR humano.
E ele acertou, né? É. Que é raro. Então, assim, são momentos, eu acho, de jogos difíceis que a bola acaba entrando e te leva, né? Sei lá.
Viajando, né, na mente.
O Eduardo Contatore diz que os três gols mais importantes dele foram os três do Raí na final contra o Curica.
Sempre, né?
Essa é boa, hein?
Centésimo do Rogério também foi absurdo.
Emblemático, importantíssimo.
É.
Boa. Eu tenho três, assim, que eu tenho quatro, né? Mas vou tentar cachotar aí. Que eu lembro com carinho, porque, putz, foram ou jogos difíceis ou que vinha de um contexto já, né? 92 no Paulista contra o Palmeiras, na volta do Mundial. Aquele gol do Cerezo que a gente não sabia se a bola tinha entrado ou não, né? Que tiraram em cima da linha e tal, e foi gol. E, pô... São Paulo meteu 4 na ida, foi, ganhou de um tal de Barcelona, voltou, ganhou do Palmeiras de novo. Aquilo foi... Nossa, eu era insuportável essa época.
Mas posso falar, a nossa fama de insuportável, ela existe até hoje por causa dessa época.
Exato. Eu acho que a gente está pagando pecado até hoje por isso.
Mas com certeza.
Só pode ser. Teve essa. Para mim, teve uma que assim foi um negócio que... É, não é um título dos mais expressivos, mas era um adversário que estava engasgado. São Paulo tinha perdido para o Botafogo, o Rio-São Paulo de 98.
Wagner jogou muito.
Exato, eu estava com ódio do Botafogo, e aí o São Paulo fez a final de 2001. E aí o São Paulo foi sem o Rogério, sem o Luiz Fabiano, que estava na seleção, e aí surge o Kaká, ele faz o gol do título.
De cabeça, aí, não foi?
É, teve dois gols, né? Dois gols dele ali. E ali, para mim, foi muito emblemático, porque estava nascendo ali um cara que, pô, para mim era o cara que ia substituir o Raí, né? Que desde o Sierra eu esperava alguém para substituir o Raí e não vinha, né? E aí teve outros dois, assim, que eu preciso encaixar aí. Um que também, nossa, aquele jogo eu passei mal, aquele jogo eu achei que eu ia desmaiar na arquibancada, que eu vi tudo escurecer, foi São Paulo e Rosário nos pênaltis, quando o Grafite fez o segundo gol. Que levou para os 12 pênaltis.
De maio de 2004.
Meu, eu estava trabalhando, eu estava na Band, eu não consegui ir.
Putz, cara, tá louco. Esse dia aí eu vi escurecer, eu falei, meu, se eu morrer, eu vou morrer, mas eu quero morrer depois dos pênaltis, que eu quero ver se São Paulo passou. Então, aquele ali foi tenso. E aí, acho que para fechar, o do Amoroso, que abriu a goleada da final da Libertadores de 2005. Ali, foi, eu chorei o jogo inteiro. Nossa,
Atlético Paranaense.
Foi sensacional.
É. Ah, tem muita coisa, né, cara?
Muita lembrança, né?
Eu lembro de um jogo com meu pai, meu irmão não foi. Minha irmã não é que nem a gente, né? Meu irmão e eu, nós somos mais. E eu sou 3 anos mais velha. E eu lembro que eu cheguei com meu pai em São Paulo e Palmeiras. Caiu uma chuva, a gente foi campeão. É, e a gente sentou, eu e meu pai... Eu não lembro em que
quando
ano
que foi. Você lembra?
Te goleou 4-2, pode ser?
Desculpa, não foi o adversário.
Contra o Palmeiras.
Ah, 92, Paulista.
92.
Gente, eu sentei com meu pai, olha que eu não esqueço, eu tinha 10 anos. Eu sentei com meu pai na escada da cativa, porque não tinha mais lugar. Imagina, gente, é uma criança, e eu lembro que a gente foi embora com a faixa, pulando na chuva, meu, memória afetiva total, assim, sabe?
É muito, tem muita coisa que a gente lembra por carinho, né, por alguma coisa que a gente lembra, por exemplo, tava com o pai, com a mãe, né, tem coisas assim, meu pai é santista, nem liga tanto para futebol, mas ele em todos os jogos, ele me levou em todos os primeiros jogos meus no Pacaembu, no Morumbi. E, poxa, era demais. Para mim era um acontecimento ir para o estádio, né? Até hoje. É comum ir para o estádio, mas quando chega ali na frente ali que eu vejo o Morumbi, ou no jogo do São Paulo, para quem for que seja, pô, é diferente, né? É muito legal.
Quando o Rogério jogava e fazia gol também, acho que todos ali eram. E o torcedor levantava, vinha, né, para ele bater. Ai, gente, isso é uma coisa que, assim, só quem viveu sabe.
Poxa, é muito especial, né? Muito especial mesmo para todo mundo. Todo mundo falando aqui que o jogo contra o Rosário, todo mundo quase morreu, né?
É.
Terrível.
Não, mas foi, olha, aquele jogo em Rosário, contra o Rosário no Morumbi, foi o jogo que eu decretei que o Rogério deixou de ser um ótimo goleiro e virou um mito. Depois daquele jogo, antes daquele jogo, o Rogério era um excelente goleiro. Depois daquele jogo que ele resolveu os pênaltis, eu acredito que o pessoal começou a chamar ele de mito. Sim. Foi a partir dali.
É, ele alcançou um patamar, né?
É.
Porque, por exemplo, para mim, o gol que é o divisor de águas na história do São Paulo, que coloca o São Paulo num degrau acima, é o gol do Raí na final de 92 contra o Newell's. Quando o São Paulo ganha ali... É, tudo bem, teve do Barcelona depois, mas quando ganha aquela Libertadores, e para mim foi tão curto o espaço, né? Foram 6 meses quase, mas para mim dali para o Barcelona ali, o São Paulo ele alcançou um degrau que ele foi o divisor de águas do clube, assim, né? Então, quando alguém fala assim, a gente já fez listas na arquibancada, né? é, quando fala assim, qual que é o gol mais importante? Putz, é difícil. Você tem esse do Careca contra o Guarani, você tem... Mas esse do... Acho que o emblemático, assim, talvez seja esse contra o Newell's ou aquele de falta contra o Barcelona. Aquilo...
É, pintura. É. Teve um lance no Morumbi também, que eu lembro bem. Acho que não foi gol. Acho que o Zete pegou um recuo do Gilmar, o zagueiro, vocês lembram?
Sim, nossa senhora.
E eu acho que depois ele faz o gol, não faz? No mesmo jogo?
O Gilmar recua, o Zete tira, foi no 5-1 que o São Paulo ganhou da Universidade Católica.
Gente, eu lembro. São momentos que você não esquece, né? Você ali, você fala, meu Deus, acho que não tava 5 com certeza, sei lá, não sei. Foi um momento ali também que... E agora? E aí, de repente... São coisas que a gente... São momentos, né? Que a gente lembra, assim. Sei lá. É muita coisa. É muita história.
Muito legal. Hoje em dia, nada contra, tá? Nada contra a comemoração nem nada. Mas a gente faz um 2-0 em cima do Atlético Goianiense, disputa pênalti, ganha, e parece que a gente ganhou o título mundial, né? É pra vocês verem a carência, né, que tá. Nada contra a comemoração. Pô, tinha que comemorar mesmo, né? Fazia tempo...
Gente, a Sul-Americana virou Copa do Mundo. Vocês estão de brincadeira.
Mas sabe que isso daí me lembra muito aquela época de 2002, 2003, que a gente tava assim, beliscava o Paulista, o Rio-São Paulo, mas aquele jogo contra o River, que o Luiz Fabiano das voadoras e tal, aquele foi o jogo que mudou a chave para o São Paulo, porque depois o São Paulo voltou para a Libertadores, saiu eliminado na semi com o C. Caldas, num jogo que o cara dopado meteu gol e tal, né? É, mas aquilo criou a casca para o São Paulo ser campeão em 2005.
Sim.
Né? Não houve um desmanche, né?
Isso foi importante. Não houve, muito pelo contrário. Eu fiz um livro, né, sobre a Libertadores de 2005, né? Eu tenho um livro do Mundial e eu fiz um da Libertadores. E na Libertadores eu conto no livro que o título não começou em 2005. O título começou lá com o Marcelo Portugal Gouveia sendo eleito, né? É, a gente teve muito percalço, a gente vendeu o Kaká, né? Teve várias situações ruins ali, mas o time foi se formando, né? Em 2004, a gente não pode esquecer que depois do jogo do Once Caldas, a torcida queria tirar o Lugano, o Luiz Fabiano e o Rogério do time.
Mas o Rogério, Perrone, eu não sei se você lembra, quando o São Paulo toma o segundo gol, cara, tava segurando o resultado, fazendo uma puta cera. Foi ali que a gente tomou o gol.
Pois é, e a torcida queria tirar. Lembra que teve um jogo, acho que contra o Paysandu, que a gente perdeu. E depois veio com o Palmeiras aqui no Pacaembu. Acho que depois do jogo de Once Caldas, a gente ainda tinha que ir lá para parar a jogar e depois voltar para o Pacaembu contra o Palmeiras. Eu não tenho certeza dessa informação, mas acho que foi isso. E o Lugano também, Oliver San, né, que está aqui perguntando, O Marco Aurélio Cunha, ele contou para mim que ele chegou no Lugano, o Lugano queria ir embora, lá no vestiário depois do jogo contra o Palmeiras, o Lugano queria ir embora e o Marco Aurélio trabalhava no São Paulo ainda, ele convenceu no vestiário o Lugano a permanecer no São Paulo. Daquela época foi embora o Luiz Fabiano, né? E aí ficaram o Rogério Ceni, o Lugano. Aí aconteceu tudo aquilo que quem quiser depois comprar esse livro aí, é só me falar, eu vejo se existe por aqui algum ainda.
É muito
legal. O planejamento que o São Paulo fez para ganhar um Mundial e uma Libertadores começou em 2022. Não, 2002, desculpa, em 2002.
Sim.
Aliás, a gente resgatou no Arquibancada, quem quiser ver lá depois... o tal do projeto Tóquio, que ninguém ligava, né? Ninguém dava muita importância, embora o Flamengo já tinha sido campeão, o Grêmio também. O São Paulo criou o tal do projeto Tóquio em 84 para ser campeão em 87, campeão do mundo. A Libertadores não foi boa, né? O São Paulo vendeu Careca e tal. E 5 anos depois que o São Paulo foi campeão do mundo, em 92. Vale a pena ver como que o São Paulo era um clube diferente, não por saudosismo, mas para a gente saber o que a gente tem que cobrar e para onde que a gente tem que voltar, né? Porque senão a gente se acostuma com essa mediocridade aí, né, Rê? Aí
com certeza, exatamente. Acho que o torcedor tem feito a parte dele. Esse ano, né, o que a torcida de São Paulo fez foi muito especial. E eu acho que os caras têm que valorizar muito isso.
Exatamente.
E uma média de público de 30 mil pessoas, todos os jogos. Acho que bateu o recorde. 30
mil mais, né? 30 mil mais, né? 30 mil foi o mínimo que tinha aí em alguns jogos. Agora deu 14 mil porque teve chuva, no São Paulo o torcedor tem o direito de...
Cansou um pouco, né, gente?
É, de se cansar um pouco da equipe, né? Pô, a equipe tinha tudo para poder dar uma alegria, né, esse ano. Não deu, não vou tirar os méritos do Del Valle, mas o São Paulo, muito mais camisa, o time se jogasse o que jogou em algumas partidas e não o que jogou, né, naquele sábado, poderia ter engrossado mais o jogo e equilibrado mais a partida, mas enfim, o que passou, passou, e é importantíssimo o São Paulo não errar no planejamento do ano que vem, e a gente reforçar um pouco mais esse elenco. Vai ganhar? Não sei se vai ganhar alguma coisa no ano que vem, não, Rê. Não sei. Mas tem que manter a competitividade.
E mas eu acho... ano. Sim, com certeza. E você não pode achar que um título vai mudar a tua vida da noite para o dia. É um caminho, é um percurso. O buraco é muito mais embaixo. Acho que a gente tem que batalhar, lógico. O São Paulino tem feito isso para ajudar o clube em todos os aspectos, com responsabilidade.
E vale lembrar, assim, até como o Vilmar falou aqui, eles abandonaram o torcedor por reeleição e tal, mas a gente está lá não é por político, não é por A ou B, é pelo clube, pela camisa, pela história do São Paulo. Então, é o São Paulo que a gente defende, é o São Paulo que a gente apoia, e quando a gente vai lotar o estádio, é muito por conta do São Paulo Futebol Clube, né? As pessoas passam, ídolos passam, perebas passam também, dirigentes e tudo, mas o que fica é o São Paulo Futebol Clube, é por ele que a gente tem que lutar e brigar, cada um da sua forma, sem violência, sem desrespeitar ninguém, porque aí você perde a razão, né? Da nossa forma a gente consegue brigar e cada um fazendo um pouco aí, a gente consegue sim, em algum momento, fazer esse clube voltar a ser o que era, né? Que assim seja.
Isso.
E aí, falando em camisa, né? Perrone, você tem um recado aí do nosso amigo Lailton, né?
O Lailton não cansa de querer, de se lembrar, né, da conquista perdida lá em Córdoba. Todo dia ele me liga de madrugada, chorando, pedindo para ele fala que ele revê aquele jogo, ele procura alguma saída, mas ele não conhece. E aí ele tem a loja Use 360, www.use360.com.br. Essa loja tem artigos personalizados da Semana Tricolor, né? Aí são os artigos do Semana Tricolor, do programa Semana Tricolor, camisetas e canecas do Semana Tricolor, e temos também do Arquibancada Tricolor, e também temos da Energia 97, que tem os programas Estádio 97, Morde a Sopra, tem canecas e artigos especializados e personalizados também das mais variadas marcas. Você não precisa, não é só futebol. Tem também. Essa daí, o que, que é essa daí, será? Arquibancada?
Essa é do Semana Tricolor.
Do Semana Tricolor, mas tem também do Arquibancada, tem também do Energia 97 e também tem de outros temas. Tem também de contrabaixo, tem também da NBA e outros temas. Tem do Zico também. Olha só. Hein? O flamenguista que estiver nos ouvindo aqui, né? Porque não é só São Paulino, né? Deve ter um ou outro aí, gato pingado, que está vendo, assistindo aí o Semana Tricolor. Tem também camiseta do ídolo Zico, né? Do Flamengo e da Seleção Brasileira. Então é isso, gente. Consultem a loja Use 360 e vejam os artigos personalizados dos seus programas preferidos, Seninha.
Isso aí, isso aí. E aí, dessa forma, a gente vai aqui para a nossa reta final do nosso programa. Primeiro, agradecendo demais aqui a Rê, que já é de casa, já a gente fez uma live longa lá na arquibancada, a galera curtiu bastante, aqui também os comentários sempre muito receptivos a você, Rê, sempre muito bem-vinda, obrigado por ter aceito aí o nosso convite.
Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, falar de São Paulo, né, com muito amor. E só dar um recado rapidinho, o São Paulo está iniciando aí, né, um projeto, a SPFC Play, para quem não sabe, uma plataforma de conteúdos exclusivos. Eu estou nessa, né, já tem dois podcasts gravados com o Lugano, num deles a gente entrevista o Renan, e o volante, né, o Renan, como todo mundo lembra, raça ali é o que não faltava, junto com o Lugano, os dois atuaram juntos, então eles contaram muitas histórias engraçadas, interessantes, e com o Dario Pereira, eu até pergunto para ele, e aí, Lugano e Dario Pereira, né, como é que seria? Ai, foi bem legal, é um projeto que ainda está no começo, mas eu estou fazendo parte dele, eu espero aí que dê muitos frutos também para o São Paulo, porque a gente sabe o quanto é importante. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo enorme. E vamos, São Paulo!
E a galera te acompanha também no Band Esportes, na Transamérica, né, Rê?
Tô no Band Esportes de segunda a sexta, às 14h. E na Transamérica, às 17h, no Papo de Craque, segunda edição. Ó, só eu sei o que eu aguento, tá?
É verdade, hein? Ali é dureza, hein?
Paciência, hein, Rê? Pelo amor.
É isso. E assim, né, eu falo, gente, esses jogos às 21h30 da noite, cara, eu faço eu deixo o filho, papagaio, periquito, cachorro, marido, mas eu tô lá. Eu vou, entendeu? Com muito sacrifício, mas eu vou, espero continuar indo.
Isso aí. É isso aí. Vai na fé que ano que vem vai ser melhor, viu? Vai na fé que vai dar certo. E, Perrone, valeu, obrigado aí também. Participando aí, ajudando a segurar o programa, já que o Sombra tá lá na sauna, lá vendo a lista de dispensa, né? Um abraço aí também para você, meu.
Obrigado, gente. Um beijo, Rê. Mais uma vez, uma participação muito especial aí no programa, que vai render muitos frutos aí. E parabéns pelo teu podcast, viu?
Valeu, gente. Obrigado. E acompanhem também.
Isso aí. Você acompanha.
Contem comigo para o que vocês precisarem.
Muito bom, não, seja de casa, tá sempre convidado aí, portas abertas, e você acompanha também o Semana Tricolor nas principais plataformas de podcast, no Spotify daqui a pouquinho, no Deezer, Google. Oh,
olha, gente, o José Diniz falou, acabou, Fortaleza 0, Atlético 0, ótimo resultado pro São
Vocês
Paulo.
Vocês pediram, né? Quando começou o programa, o Perrone falou, né, o melhor resultado.
E eu ganhei, um dinheirinho aí, porque eu botei Opa! Empate e nenhum dos times vai fazer gol.
Boa!
Perrone vai bancar a festa de fim de ano, Rê. Vai ter uma pizzada aí, ó.
Com a vaga na Libertadores, se Deus quiser.
Com a vaga, olha, só com o que ganha.
No momento atual, eu até banco a pizza, mas é aquela pizza do Morumbi, R$10 lá. Hein?
Ótima, hein? Muito boa.
Se a vaga tiver garantida, não precisa nem de pizza, só a cevada já tá valendo.
Só hidratar já tá valendo, já tá pago, né?
Isso aí. Boa, valeu, gente. Obrigado.
Muito bom, galera. Então, obrigado, galera, que participou aí. Obrigado pelos comentários. Continuem aí com a gente. Deem like, divulguem para os seus amigos. Coloquem nos grupos de WhatsApp. A gente precisa aí de mais São Paulinos para a gente enriquecer a nossa discussão.
Isso aí. Sigam os nossos canais, se inscrevam aí no nosso canal. Deixa o seu like, que ajuda muito a gente aí a alcançar mais São Paulinos. Siga a Renata na Band Esportes, na Transamérica, também na SPFC Play. E os nossos trabalhos aí, o blog São Paulo Sempre, a Arquibancada Tricolor e o Estádio 97 com o Perrone. Então a gente se vê segunda-feira que vem, 20h30 da noite, com tomar aí mais vitórias do São Paulo rumo ao G8. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Até a semana que vem.
6 pontos, hein? Segunda-feira.
6. Nós. Beijo, tchau, gente.
Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.